Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já se perguntou o que faz um assessor de imprensa? Os desafios que enfrenta? E as áreas em que pode atuar? Se você, assim como eu, está curioso para saber, acompanhe agora a entrevista realizada pelo aluno Otávio Pérez com a assessora de imprensa Andréia Alves Paes.
Andréia, o que faz um assessor de imprensa?
Antes de mais nada, preciso dizer que a assessoria de imprensa é uma profissão que dia a dia é muito legal, a gente tem momentos muito felizes, mas não é todo esse glamour que parece. Por trás também tem muito corre, muita coisa, muito detalhe, muita estratégia, muita coisa que precisa ser vista. O papel do assessor de imprensa é levar a informação da maneira certa para os canais certos. Então, é você trabalhar estrategicamente para que a mensagem que você quer passar seja entendida da maneira correta pelo público mais adequado.
Qual é a importância de uma assessoria de imprensa no que se refere à entrega de releases?
A assessoria de imprensa, ela é fundamental para levar, né, como eu falei, a mensagem adequada para os seus stakeholders, para as pessoas com quem você quer se comunicar, que o seu cliente quer se comunicar, seja ele uma pessoa, uma empresa, uma instituição do terceiro setor. E isso envolve um trabalho estratégico do assessor de imprensa, porque você produzir um texto e disparar esse texto para alguns jornalistas é uma função que existem até ferramentas que já fazem isso, você não precisaria de uma pessoa para fazer. Qual que é a diferença de você ter um assessor de imprensa? Você tendo isso, você consegue trabalhar de maneira estratégica, você consegue entender quais são os seus objetivos, como você vai fazer para chegar neles, você consegue ter uma comunicação mais 360.
Qual o papel das redes sociais na construção de uma reputação de uma empresa ou pessoa?
Eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, as redes sociais são quase que uma ferramenta necessária, né? Teve uma vez que eu vi uma pessoa na internet falando: ah, eu não acredito que para eu ter sucesso na minha carreira eu vou precisar me tornar uma blogueira. E isso é algo engraçado, mas que se você for para pensar, faz um pouco de sentido, porque as redes sociais são o espaço que você tem para abrir o seu coração. Então, para você mostrar áreas da sua empresa ou aspectos da sua vida que não necessariamente você consegue mostrar para a imprensa ou mostrar ali de outras formas, né? A rede social, ela tem uma particularidade que você consegue definir o que você quer mostrar, né? Você consegue definir isso e de que maneira você quer mostrar. Isso acaba gerando uma credibilidade, né? Quando você fala sobre o seu segmento, sobre onde você atua, isso gera uma credibilidade muito grande para você. E o fato de você poder mostrar aspectos da sua vida pessoal que não necessariamente seriam mostrados na imprensa, acaba gerando uma certa identificação com as pessoas. Então, por exemplo, eu atendo o Caíto Maia, né, que é fundador da maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, dentro da Melina Tavares Comunicação. Ele é uma referência em negócios, em empreendedorismo, e eu adoro ele, acho que ele tem uma história de vida admirável, me identifico muito com ele enquanto empresário. Mas e na vida pessoal? Quem é o Caíto fora da Chili Beans? Né? Quem é, o que faz o Caíto fora do horário comercial? Aí eu entro no Instagram do Caíto no fim de semana, vejo que ele está em um show de rock e falo: nossa, que legal, eu também gosto de rock. Então é mais uma oportunidade de identificação que eu criei com aquela pessoa. Eu acho que isso é muito legal, é um dos pontos muito positivos das redes sociais. E só para fazer o paralelo, entender, né, um pouquinho da diferença do porquê que eu falo que a rede social te dá essa liberdade, é porque na imprensa existe uma certa premissa de que as informações que estão sendo passadas sejam de interesse coletivo, né? Sejam de interesse da sociedade em geral. E não necessariamente alguma ação interna que você está fazendo na sua empresa ou algum momento específico que você está passando na sua vida é de interesse coletivo, algo que a imprensa consiga pautar. Mas é interessante para o seu público, é interessante para o seu nicho. Então, é interessante de ser comunicado independente de qualquer coisa. Então, esse é o papel, né, que a gente consegue exaltar as redes sociais.
Quais são as tendências atuais do mercado de assessoria de imprensa?
Eu acredito que, assim como a comunicação em geral, o mercado de assessoria de imprensa ele está em constante mutação. Eu acredito que hoje em dia é necessário que seja feito um trabalho muito mais 360 do que era feito alguns anos atrás. Então, o assessor de imprensa ele vai se conectar com o marketing de influência, ele vai se conectar com outras áreas da comunicação que vão criar subsídio para que aquilo se torne uma pauta, para que você tenha mais sucesso ainda na imprensa. Alguns espaços também estão sendo criados, eu acredito. Então, um exemplo que eu trago são os podcasts. É um espaço que, há pouco tempo atrás, ele não existia. E, hoje em dia, nós, como assessores, realmente consideramos o podcast como um veículo de comunicação, como algo que gera um alcance incrível, como algo que a gente realmente pode considerar nas nossas estratégias. Uma outra tendência que eu visualizo muito também em relação a inteligência artificial, né? Como que a gente pode utilizar isso no trabalho de assessoria de imprensa para que seja ainda mais eficaz? Eu acredito que isso pode ser utilizado nas ferramentas de mailing. As ferramentas de mailing podem utilizar as técnicas de inteligência artificial para criarem dados mais inteligentes sobre os jornalistas, de maneira que auxilie o assessor de imprensa no contato com essas pessoas.
Quais são os principais desafios enfrentados de uma assessoria de imprensa?
Eu acredito que um eterno desafio na profissão de assessoria de imprensa é a relação com os jornalistas, né? Uma eterna discussão sobre como deve ser feito esse contato, de que maneira deve ser feito esse contato. E a verdade é que ninguém nunca chegou a uma fórmula exata de como isso deve funcionar. É claro que sempre deve partir do bom senso e do respeito, né, entre ambas as partes. E eu acredito que uma saída para isso, né, é você entender de fato quem é o jornalista que você está tentando se comunicar. Quais são as pautas que ele escreve? Como que ele normalmente trabalha? Então eu acredito que você fazer essa pesquisa, entender previamente ali quem é a pessoa com quem você está falando, eu acho que isso é muito importante, auxilia muito nessa questão da relação entre o assessor e o jornalista. Eu acho que até encurta alguns caminhos, né, que você ficar batendo na tecla de uma pessoa que às vezes nem escreve sobre o que você está falando. Então, acho que isso é muito importante, e ajuda na construção do relacionamento, né, que é tão importante entre o assessor e o jornalista. Eu acho que quanto mais você conhece o jornalista, você também consegue entender o timing correto para você fazer o follow, por exemplo. Eu acho que isso é muito importante, porque de um lado temos uma pessoa que quer um retorno, que precisa de um retorno, que está sendo cobrada pelo cliente para ter um retorno, e do outro lado tem o jornalista que é bombardeado por 1 milhão de assessores o dia inteiro, por vários canais, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, e hoje em dia, né, com as redações estando cada vez mais enxutas, de fato, isso dificulta muito o trabalho. Então, eu acho que isso é um grande desafio. Um outro desafio que eu acredito também que é para a imprensa em geral, na verdade, né, não só para o assessor, mas para a imprensa em geral, é a grande quantidade de fake news que estão surgindo nos últimos tempos, né? Porque isso descredibiliza muito o trabalho da imprensa, faz com que você tenha um desgaste muito maior, que você precise, embora seja uma profissão que já existe há milênios, a gente ainda tem que explicar, né, por que a imprensa é importante. Então, eu acredito que esse também é um desafio hoje em dia para a imprensa em geral.
Qual é a sua abordagem para garantir a consistência de sua mensagem em diferentes canais de comunicação?
Eu acho que a grande chave para isso é você selecionar uma key message e levar isso para a vida. Assim, o seu discurso sempre vai estar alinhado, independente do tema específico que você esteja falando ou de qual meio você está falando, né? Mesmo que a pessoa receba a sua mensagem por meios diferentes, ela vai conseguir entender o que está sendo passado. Então, é muito importante você criar uma linha de raciocínio e você seguir aquilo, ter o seu discurso sempre alinhado. Acho que isso é muito importante para você conseguir pautar o seu cliente para que ele seja essa pessoa e fale sempre de uma maneira muito coesa, muito clara, muito objetiva.
Andréia, qual conselho você daria para quem quer começar a carreira?
Eu tenho 3 conselhos. O primeiro é: mantenha-se informado. Seja uma pessoa atualizada sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Sobre o seu cliente, é o arroz com feijão. Você precisa saber o que está acontecendo no segmento do seu cliente. Mas mais do que isso, é muito importante, na minha visão, você saber o que está acontecendo no mundo, saber conversar sobre vários assuntos. Eu acho que isso é muito importante para um assessor de imprensa, porque isso pode te trazer insights para alguma estratégia que você esteja pensando em criar, alguma ação, algum projeto. Isso te traz uma visão de mundo que é muito importante também, porque o assessor de imprensa, ele está conversando com vários públicos. Então, é muito importante você entender como que cada público pensa. E você, estando atualizado, né, tendo informações, isso se torna muito mais fácil. Você consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil. O meu segundo conselho é: busque trabalhar com algo que você acredita. Né? É claro que isso não é uma realidade, né, 100%, não é para todo mundo. Mas quanto mais alinhado você estiver com o seu cliente, você vai ver que o trabalho flui de uma maneira muito mais fácil. Então, é horrível quando você trabalha com uma coisa que você não acredita, você não consegue defender aquilo. Então, é muito importante que você tenha o mínimo de afinidade com o seu cliente para que você consiga mergulhar de fato no universo dele, se apaixonar por aquilo e com isso você conseguir levar a mensagem dele para a imprensa, para os outros públicos. Então, abrace as oportunidades que aparecem, entenda quais são as suas afinidades na vida pessoal, o que você consegue levar isso para o trabalho, de que maneira você consegue, né, qual o caminho que você consegue desenhar para chegar naquele tão sonhado cliente. Então, por exemplo, eu gosto muito de celebridades. Vou procurar uma agência que seja mais focada nesse segmento. Não, para mim o negócio é mais falar sobre moda. Vou procurar uma agência mais focada em moda. Não, eu quero trabalhar com o setor público. Existem outras agências que também são especializadas nisso. Então, é muito importante você ter essa afinidade. O trabalho também facilita muito. E o último conselho que eu dou é: entenda o seu papel na cadeia. Nós fazemos o meio de campo entre o cliente e o jornalista. Então, é muito importante a gente entender e conseguir criar maneiras de fazer essa relação ser a melhor possível. Então, não ache que o jornalista é o seu inimigo. Assim como não ache que você tem que abraçar o seu cliente de todas as formas. Às vezes, terão momentos que você terá que posicionar o seu cliente sobre alguns assuntos. Então, você entender que é muito importante conseguir fazer esse meio de campo, entender que o jornalista também pode ser o seu parceiro, ele está cumprindo o papel dele, né, cumprindo o trabalho dele, às vezes comentando sobre algum fato, né, principalmente quando a gente trabalha com gerenciamento de crise, pode ser que ele esteja falando sobre algo não tão legal do seu cliente, mas muitas vezes também ele vai ser a pessoa que vai levar a mensagem do seu cliente adiante. Então, entenda essa relação também como algo que precisa ser saudável, que precisa ser frutífero.
Nossa, depois de tantas dicas e experiências compartilhadas, estou até pensando em começar minha carreira na área de assessoria de imprensa. E se você, assim como eu, também teve a mesma ideia, conte pra gente nas nossas redes sociais, o @RadioGazeta1. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação: Gabriel Grande. Roteiro: Gabriel Grande e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Otávio Pérez e Isabela Delgado. Edição, Agnuel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Von Hart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!